Olá, Andréia.
Olá, ouvintes, bom dia. Olá, Brenda.
Sextamos com Dia Mundial, Dia Internacional da Cerveja, é isso?
Gente, olha só que coisa. Hoje é Dia Mundial da Cerveja. Dá para acreditar numa sexta-feira, Brenda?
É tudo que o ouvinte estava esperando ouvir. Acho que demos para muita gente a desculpa perfeita para celebrar, você não acha, não?
Exatamente, porque olha, sexta-feira aí, uma dica dessa, né? Então, acho que não é por acaso, né, Brenda?
Com
Hoje, então, é
certeza não.
comemorado o Beer Day, né? Então, e é celebrado, então, no mundo inteiro. Sempre acontece na primeira sexta-feira do mês de agosto, hoje, então. E algo muito interessante, né, a gente falar dessa bebida tão celebrada em bares, cervejarias, né, nas casas, enfim, em todos os países aí ao redor do mundo. E a gente está falando aí uma das bebidas mais antigas do mundo, né, Brenda?
E que é paixão nacional. Você falou que no mundo inteiro é consumida, é uma das bebidas mais antigas do mundo e o Brasil é o terceiro maior consumidor do mundo. Inclusive, Maringá tem cervejarias premiadíssimas, né?
Sim, tem cervejarias incríveis, Maringá aí está no calendário nacional e internacional, com destaque de grandes cervejarias, e a gente está com um evento acontecendo também, né, Brenda?
É isso mesmo, tá rolando a Cerveja Week, já começou ontem, na verdade o Week, essa semana que já tem 10 dias. Então começou ontem, vai até domingo que vem, várias cervejarias participando aqui, e é muito legal que elas colocaram então, quem tá participando, né, colocou uma opção de cerveja artesanal a um valor mais acessível para a pessoa já ir se acostumando, de repente conhece uma cervejaria diferente. Essa popularização também do que é produzido de maneira artesanal está crescendo bastante aqui, né, Andréia?
Exatamente, porque a gente acho que uma coisa interessante para a gente ressaltar aqui, né, que é degustar com qualidade, né, e não em quantidade. A gente está falando de uma bebida que tem aí uma importância na nossa história, né. A gente está falando desse valor cultural, né, e a gente fala também desse valor econômico, né. Esse mercado, como você colocou, vem crescendo, né, o mercado aí de cerveja artesanal, onde a gente tem aí essa oportunidade, né, para falando aqui, né, dos cervejeiros locais. E olha só, a gente tem aí as cervejas incríveis no Brasil, né? Várias marcas, cervejarias aí que tem destaque, né? E a gente fala essa questão aí da degustação, quanto que isso cresceu, né, Brenda?
Muito. E de cerveja, Andréia Schima entende bastante. Inclusive, Andréia, deixa eu fazer uma pergunta aqui de leiga, né? Tem copo certo para tomar cerveja?
Menina, tem copo certo, sim. Como toda bebida, né? A gente tem aí os copos e a importância aos botequeiros que me desculpem, né? Mas a gente tem sim copos específicos, né, para cada tipo de cerveja. E a questão da temperatura, né, da carbonatação, né, como que essa espuma vai desenvolver, né, para você aprimorar ali os sabores, né. Então a gente tem copo de cerveja Pilsen, a gente tem aí de cerveja de uma IPA, né, a gente tem aí o Tulipa. Então, para cada tipo de cerveja, a gente vai ter um tipo aí de copo para a gente ter a melhor experiência dessa bebida. E a variedade incrível, né, que a gente tem aí no mercado hoje de cervejas. E a gente entende, né, Brenda, essa questão da cerveja como alimento realmente, né, não só como uma bebida, mas como um alimento, que é a origem da cerveja, né, na história. Ela vem primeiramente enquanto alimento na nossa cultura, essa questão do grão, né. Então, assim, por que que as pessoas, né, têm buscado tanto esse produto artesanal, né? Quando você fala da cerveja, né, a galera aí que curte produzir a sua bebida artesanal, você tem um processo incrível e longo, né, Brenda? E que a gente fala aí da transformação, então, desse grão nessa bebida que é tão celebrada.
Você falou dos tipos de cerveja, né, André? A gente sabe que tem uma infinidade de possibilidades aí e que os mais puristas, muitos falam que nem tudo é cerveja, não. Colocou muito ingrediente no meio aí, colocou, sei lá, fruta, outros sabores, já perde a caracterização. Mas existem escolas cervejeiras, sim, que investem nessa diversidade, escola belga, por exemplo. Mas você falou aí da Pilsen e da Lager. Vamos pelo básico, então. Qual que é a diferença de uma para outra?
Olha só. A gente tem aí as cervejas, né, que a gente fala aí da Pilsen, né, um bom exemplo aí. A gente tem no mercado, né, vários tipos aí de cervejas que são aí desse estilo Pilsen, né, que a gente vai ter aí uma, vamos dizer aí, uma boa formação de espuma, né, a gente tem um aroma muito direcionado para, vamos dizer aí, para o nariz, né, principalmente, né, e a gente tem aí essa cerveja que a gente fala que para nós, principalmente brasileiros, né, ela tem uma drinkability, né, uma drinkability interessante. Por que que o brasileiro gosta tanto dessa cerveja, né, tipo Pilsen, né, porque ela é uma cerveja refrescante e que, como dizem aí, né, como dizem os marqueteiros, né, que desce redondo, né, que ela é realmente, ela é apetecível no paladar, ela é fácil de se beber. E nos países tropicais a gente tem essa questão da temperatura, né, que ajuda muito essa questão nesse estilo de cerveja. Quando a gente fala de uma Pilsen ou de uma Lager, né, a gente, dentro dessa, aí a gente entra, né, teria que ter uma coluna só para falar disso daí, Brenda. Mas quando a gente fala da família das cervejas das Ale, né, onde tem as Pale Ale, né, enfim, essas famílias, né, essas são as cervejas com uma fermentação, ela é feita na superfície. Né, e a gente vai ter aí aromas que são mais característicos, né, encorpados, complexos, né, e as lagers são cervejas de baixa fermentação, né, porque o processo vai acontecer no fundo do recipiente. Mas assim, trocando em miúdos então, né, para a gente não confundir aí o ouvinte, né, uma verdadeira Pilsen, né, a gente vai ter aí na região da Boêmia, antiga Boêmia, né, onde na República Tcheca, onde essa cerveja nasce, né, e é importante destacar, então, que dentro de um estilo da família Lager, ou seja, o padrão aí de produção desse tipo de cerveja dentro dessa família, a gente vai encontrar lagers de diferentes tipos de receita. Inclusive aí a questão da lei da pureza, né? Então, assim, acho que valeria a pena a gente esmiuçar um pouco mais isso daí, mas por que que essas cervejas, elas são tão, vamos dizer assim, para a nossa cultura, gostosas? Porque a gente tem aí uma drinkability interessante, elas são cervejas com teor alcoólico não elevado, então elas são... bebidas, por que que as festas, né, como a gente fala da Oktober, por exemplo, tem preferência por essas bebidas, né, porque elas são bebidas de fácil degustação, que você consegue degustar em uma quantidade maior, sem pesar aí o sabor e o teor alcoólico também.
É isso, e assim como o vinho, cerveja também harmoniza, diferentes sabores a gente pode combinar com diferentes pratos. Agora, que ela combina muito bem com uma sexta-feira e com uma reunião de amigos, dá aquela ligadinha pro pessoal hoje, fala, será que você sabia que hoje é o dia mundial da cerveja? Que tal a gente dar uma voltinha, fazer um brinde? Eu acho que é uma boa pedida para hoje, hein, Andréia?
Exatamente, e olha só uma coisa interessante falando da cultura ainda, Brenda. A cerveja mais antiga do mundo, ela foi encontrada na China, tá? Numa tumba na China, né? Então, assim, a cerveja está muito atrelada a essa questão, né, da alimentação, né? E a cerveja mais antiga tem 5 mil anos antes de Cristo e foi encontrada aí na China. E a gente tem aí cervejas carésimas, né? Temos aí cervejas, como a gente estava dizendo aí, com várias, né, propostas, né? E como o vinho, a gente tem aí também cervejas que são que entram em leilões, né, que a gente tem aí uma pegada, né, vamos falar aí de degustação, de alto padrão, de alto nível, né, e a gente fala então que a gente tem cervejas que entram aí nesse ranking também, e a gente fala das festividades, né, a cerveja, eu acho que tem muito disso, né, Brenda? É claro que a gente fala, né, essa degustação com moderação, beber com qualidade, isso é muito legal, né? E a gente fala da Oktober, né? Que começa em Munique, na Alemanha, que é o maior festival, então, da cultura cervejeira no mundo, né? Que se estendeu para o Brasil também, Santa Catarina. E a cerveja, de fato, né? Ela é cultura, ela é processo, né? Quem faz cerveja sabe disso, né, Brenda? Então, assim, paixão pela bebida, mas paixão pelo processo, né? Respeitar o processo aí no momento de se fazer. Mas hoje é Dia Mundial de Cerveja e o mais legal disso tudo é a confraternização, é esse momento de comensalidade, né, que o alimento proporciona a todos nós.
É isso, com certeza, Andréia, falou tudo, merece um brinde sim, acho que essa sexta-feira tá pedindo, e como disse a Andréia, beber com moderação, e é uma super chance, né, de degustar novos sabores, descobrir as possibilidades aqui, mesmo porque, como eu disse no início, nossa cidade tem várias cervejarias premiadas para você descobrir, e se você quer aproveitar a data e também os próximos dias, como lembrou muito bem a Andréia, está acontecendo a Cerveja Week. Já começou ontem, vai até o domingo que vem, não nesse, no próximo, dia 11, então tem bastante tempo para você conhecer as cervejarias aqui de Maringá, inclusive evento com o apoio do Grupo Maringá de Comunicação. Você já começou o seu tour pela Cerveja Week, Andréia?
Opa, já está aqui na minha agenda. Precisa prestigiar, temos aí 10 dias pela frente, né, para valorizar o que tem de legal na nossa cidade. Bora lá prestigiar as cervejarias, como a Brenda colocou, muitas premiadas para a gente poder conhecer e prestigiar, é isso.
Um brinde então, Andréia, boa sexta-feira e bom fim de semana para você.
Até mais, gente, valeu.